Muito boa tarde a todos. Excelentíssimo Sr. Coordenador do Grupo de Trabalho da Lei de Enquadramento Orçamental, senhoras e senhores deputados. É com muito gosto que, a convite do Sr. Coordenador do Grupo de Trabalho, o deputado Paulo Tripeira, estou aqui para vos falar dos trabalhos de implementação da nova Lei de Enquadramento Orçamental, designada por LEO. Os trabalhos da nova LEO, aprovada em 2015, inserem-se num plano mais vasto de reforma da gestão financeira pública, que se apresenta como uma reforma estrutural de elevada complexidade e que se alicerça em dois grandes vetores: a implementação da nova Lei de Enquadramento Orçamental, que estava previsto ser feito em 3 anos, e a transição das administrações públicas para o novo referencial contabilístico, o SNCAP. Como sabem, este novo referencial começou a ser implementado em toda a administração a partir de janeiro, com exceção da administração local e segurança social. O que é que nos diz a prática internacional? É que, da análise desta prática, mostra que esta implementação deste tipo de reformas leva, em média, um período alargado entre 5 a 7 anos. Penso que o Sr. Presidente de Contas, na sessão anterior, também deu sinal disso e mostrou que estas são reformas tipicamente bastante exigentes e demoradas. A título do exemplo, em França demorou 5 anos, no Reino Unido levou um período de cerca de 10 anos, na Lituânia demorou 8 anos. Portanto, são reformas normalmente exigentes que implicam alterações em toda a administração pública, nos sistemas de informação, legislativos, que são bastante demoradas. Assim, o prazo de transição previsto na lei que aprovou a nova LEO é reconhecido como demasiado ambicioso. Tal facto foi, de resto, amplamente referido e reconhecido a quando a discussão da proposta de lei aprovada em julho de 2015. A implementação desta reforma, nomeadamente nas suas vertentes mais complexas, orçamentação por programa, não pode ignorar também o contexto institucional em que a mesma é levada a cabo e que em Portugal apresenta um nível muito embrionário de desenvolvimento na orçamentação por programas. A implementação da nova LEO implica o desenvolvimento de novos sistemas centrais de informação, de acordo com as melhores práticas, de forma a permitir alcançar os objetivos associados no novo modelo de gestão das finanças públicas. Adicionalmente, a implementação da entidade contabilística Estado, enquanto representação contabilística do Estado, integrando designadamente as receitas, as responsabilidades e os ativos, permitindo ter pela primeira vez um balanço do Estado, está-se a mostrar muito mais exigente do que inicialmente previsto, dada a necessidade de envolvimento e adaptação dos sistemas de informação, nomeadamente entidades do Ministério das Finanças, como a Autoridade Tributária, o IGCP ou a DGTF. Por todas estas circunstâncias e por forma a garantir a sustentabilidade de todo o processo de reforma, não será possível transitar integralmente para os novos processos de gestão já a partir de 2019. De qualquer forma, importa nesta fase dar nota dos trabalhos de implementação já desenvolvidos. Os trabalhos de reforma de gestão financeira são implementados e estruturam-se em torno de 5 grandes eixos. Um primeiro eixo tem a ver com o planeamento financeiro e orçamentação, que encontra-se, em relação a este eixo, encontra-se praticamente finalizada uma proposta de decreto-lei que vai criar os novos classificadores orçamentais. E que em breve o Governo deverá aprovar. Importa também referir que na parte de orçamentação por programa está previsto para este ano, realizar no último trimestre, uma conferência internacional sobre este tema, em que será envolvida a Academia para nos ajudar nesta reforma importante, que tem a ver com a orçamentação por programas. Em relação a um outro eixo importante, que é o eixo da receita, há uma área da receita que ainda tem muito a melhorar, que é a parte da receita não fiscal, em que se pretende ter um sistema de registro de receita mais automático e que permita ao Estado e ao Governo saber a cada momento que é a receita não fiscal que entrou no sistema, no Estado. Isto, como na parte da receita fiscal isso já é possível, na parte da receita não fiscal a informação é muito incipiente e só vai chegando aos poucos ao Governo e ao Estado. Relativamente aos eixos, ao eixo da contabilidade e contabilidade pública, destaca-se aqui o portal, o S3CP. Este portal vai, em particular, integrar todos os sistemas locais aos sistemas centrais de informação sobre contabilística e vai permitir também, ao nível, por exemplo, da despesa, saber a despesa que está a ser realizada em cada momento. Neste momento só se sabe com algum, exceto na questão dos serviços integrados, tipicamente das direções gerais, em que se tem informação ao dia. Nos outros serviços não integrados, essa informação é diferida no tempo, muitas vezes só sabemos quando sai já um mês depois, quando sai a síntese de execução orçamental, e, portanto, vai-se passar a saber essa informação e outra informação que ainda se sabe mais tarde, de forma mais atempada. Portanto, isto vai permitir, muitas vezes, como sabem, a avaliação do déficit em contas nacionais só se sabe mais de 3 meses depois do período. Isto aqui vai-nos permitir fazer estimativas muito mais atempadas sobre a evolução das contas públicas com base nesta informação. Ainda neste âmbito, para te referir que quer a solução que está prevista para a consolidação de contas públicas, quer o projeto de entidade contabilística Estado, que prevê também a criação pela primeira vez do novo balanço do Estado, tem o apoio nesta fase do Eurostat. Finalmente, o desenvolvimento do último eixo, que é o controle interno e da auditoria, está numa fase ainda inicial, tendo sido promovidos contactos com as entidades públicas que têm envolvimento nesta área, nomeadamente o Tribunal de Contas, a IGF, os outros auditores setoriais e outros auditores externos à administração pública. Queria também referir que, no que toca à outra reforma, que é o SNCAP, que foi implementada a partir de janeiro, com exceção, como disse, da administração local e da segurança social, também foi feito, pela unidade que implementa esta lei de enquadramento orçamental, uma ação de formação que envolveu mais de 8.500 funcionários públicos que têm formação nesta área para garantir que conseguem adaptar-se ao novo referencial contabilístico. Sublinho-se também aqui a necessidade, que também envolverá de forma muito direta o Parlamento e a Comissão, que se refere à revisão legislativa e de regulamentação prevista com a nova lei de enquadramento orçamental. Neste âmbito, os trabalhos desenvolvidos permitiram identificar que há outros diplomas que vão necessitar também de revisão, que não estavam previstos na lei que criou a nova lei de enquadramento orçamental, como exemplo, o regime da administração financeira do Estado, que terá que ser também revisto. Uma das notas que queríamos deixar é que a evolução legislativa destes diplomas deve acompanhar os trabalhos do terreno que estão a ser feitas, desenvolvidos com a implementação da nova LEO, para que haja aqui uma coerência e que os próprios diplomas legislativos tenham capacidade de ser concretizados no terreno. A construção, e como disse, dos novos classificadores orçamentais é o primeiro trabalho legislativo a desenvolver, que já está preparado e que o Governo conta em breve fazer aprovar. E é fundamental porque permite que a arquitetura do sistema de informação para a gestão das finanças públicas. Finalmente, queria também deixar a última nota que o Governo conta, a intenção do Governo, apresentar aqui no Parlamento, até ao final de abril, uma proposta de lei que adie por 2 anos, até 2 anos, porque vai haver uma entrada faseada de alguns aspectos da Lei de Enquadramento Orçamental, até 2 anos, a entrada em vigor da nova Lei de Enquadramento Orçamental. Portanto, esta opção não prejudica, como estou aqui a referir, que partes da Lei de Enquadramento Orçamental entrem em vigor antes dos 2 anos. Mas, portanto, a proposta de lei em concreto que prevê é que o que estava previsto entrar em 2019 entre em vigor ou em setembro de 2018, para ser mais preciso, entre em vigor 2 anos depois, sendo que partes da nova lei de enquadramento orçamental podem entrar num período anterior, de forma faseada. Há alguns aspectos mais complexos, nomeadamente os sistemas, as demonstrações financeiras previsionais, é um dos aspectos que se espera que só entre em vigor no passado, é que precisa de mais 2 anos. Há outros aspectos que podem entrar em vigor ainda antes disso. Tá, muito agradeço a atenção dispensada e manifesto a minha disponibilidade para responder também às vossas questões.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Passamos agora então à ronda de perguntas e respostas. Eu dou a primeira palavra, 5 minutos, ao deputado Cristóvão Crespo, do PSD. Tem a palavra.
Obrigado, Sr. Coordenador, Sr. Secretário de Estado, Srs. e Srs. Deputados. A reforma financeira do Estado portanto, foi assumida pelo Governo, por este Governo, pelo anterior Governo. O Tribunal de Contas já teve a oportunidade de, em várias ocasiões, expressar a ideia que é uma reforma estrutural importante para melhorar o funcionamento da administração pública, portanto, para aumentar a responsabilidade orçamental dos diferentes ministérios, portanto, inclusive redefinindo aquilo que é o papel do Ministério das Finanças, portanto, relativamente ao controle e à gestão orçamental, portanto, e para aumentar a eficiência e a transparência desse mesmo peças orçamentais, portanto, inclusive pela implementação do orçamento de programas e pela alteração do calendário orçamental, o Grupo Parlamentar do PSD vê com alguma preocupação aquilo que é a implementação da nova LEO. Portanto, todos nós temos consciência da exigência que é este calendário, portanto, mas se nós repararmos, portanto, e é citado os diferentes casos de período temporal necessário à implementação dessas situações, mas aquilo que nós estamos a verificar já agora, até pela parte final da intervenção do Sr. Secretário de Estado, é que nesta altura já, portanto, já estamos a apontar para 5 anos. O que quer dizer que, conforme o processo tem vindo a desenrolar, portanto, vão de certeza existir várias derrapagens no processo. Portanto, e aquilo que nós questionamos, portanto, é essencialmente a questão do empenhamento político na criação de condições para, de facto, o processo tivesse avançado mais rapidamente. Porque se nós verificarmos, portanto, praticamente existe um ano de vazio em termos de avanço de todos os mecanismos da LEO. Portanto, o ano 2016 praticamente não existiu neste processo. Portanto, a Unileo foi criada em novembro de 2016, portanto, o ano de 2016 praticamente não existiu. Portanto, aí temos logo à partida um ano em que, independentemente da complexidade, portanto, fosse muito complexo ou pouco complexo, portanto, não se avançou nada. E depois a própria entidade contabilística Estado, e com a transferência para a Unileo, portanto, só verificou-se também com a portaria de abril de 2017. Portanto, é isto que nós consideramos que, de alguma forma, é preocupante numa reforma com esta dimensão. E alguns dos aspectos que são identificados ao longo do processo, inclusive desta comunicação que o Ministério das Finanças nos enviou, também nós achamos que não são boa justificação. Portanto, dizer que nós estamos atrasados, portanto, em termos de orçamento de programas e que estamos numa má posição em termos de ranking, pois, mas se nós, o objetivo exatamente era ultrapassar e saltar lugares e patamares nesse posicionamento, portanto a ideia era exatamente isso, conseguirmos melhorar a nossa posição relativa nestas situações. E outro aspecto que também o Tribunal de Contas nas auditorias e nas auditorias intercalares que fez foi a questão do fraco envolvimento de serviços que são determinantes. Portanto, e penso que não seria novidade, portanto, tanto a AT como a Unidade Técnica, portanto, era claramente perceptível que teriam que ser parceiros muito fortes, muito envolvidos neste processo. Portanto, também não percebemos como é que era possível que, à partida, não fosse previsível a necessidade de um envolvimento mais forte e mais intenso. Ainda reportando àquilo que o Tribunal de Contas já nos transmitiu, portanto, em relação àquilo que tem sido o acompanhamento, portanto, porque tem feito um acompanhamento próximo em relação a estas matérias, portanto, estivemos aqui há 15 dias com o Tribunal de Contas e uma das estranhezas que foi manifestada neste processo, portanto, foi porque é que as autarquias não avançaram. Portanto, inclusive o Tribunal de Contas disse-nos aqui que talvez fossem as entidades que estivessem em melhores condições de avançar, até por aquilo que é o know-how que já é residente nas autarquias locais. Portanto, o Tribunal de Contas estranhou se não seriam até as autarquias aquelas que estavam em melhores condições para que o processo pudesse avançar. Portanto, fruto dos mecanismos orçamentais que nesta altura já têm. Portanto, em jeito de conclusão, portanto, questionava o seu Secretário de Estado se, de facto, foram criadas as melhores condições para que os prazos fossem cumpridos. Não é tanto até a questão dos prazos serem cumpridos. É que, para que se pudesse ter avançado mais algo, independentemente da complexidade, e para nós não temos agora, no final, um cronograma em que o ano 2016 não aparece, portanto, não aparece o ano 2016, temos tarefas já a chegar ao final de 2020... Portanto, com o que isso é despectável, se nós, até agora, para fazer o trabalho que fizemos, passaram 2 anos, como é que é expectável que consigamos construir edifício em 5 ou em 10 anos? Portanto, ao ritmo que se prefigura que a situação está a avançar, portanto, achamos muito complicado, inclusivamente, que o processo arranque. Portanto, a nossa dúvida substancial é esta. Portanto, não é em questão até do avanço que vai ser tido, é se estamos efetivamente a avançar. Obrigado, Sr.
Muito obrigado, Sr. Deputado. O Sr. Secretário de Estado, para responder, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Coordenador. Sr. Deputado Cristóvão Crespo, aqui há algumas clarificações. Sendo verdade que a nova unidade de implementação só foi formalmente constituída já no final de 16, o trabalho de preparação interno que estava a ser feito dentro da DGO já tinha começado desde o início de 2016. Portanto, já houve algum trabalho e havia uma direção de serviços da DGO apenas dedicada a esta entidade, portanto, já, a este trabalho. Portanto, já havia algum trabalho feito antes disso. A criação da unidade criou um contexto e um enquadramento mais favorável para isso, mas já havia algum trabalho prévio. Também é verdade que a transição do governo gera sempre algum tipo de perturbação nestes processos, não é? E isso também é mais um fator que vemos como o adiar, não para 2020, mas para 2021, também porque 2020 estaria associado a um governo que acaba uma nova legislatura, um novo governo tem que apresentar um orçamento em pouco tempo, não é? E, portanto, um novo orçamento no meio de uma reforma tão complexa também não parece ser o mais adequado. Finalmente, em relação à parte do SNCAP e administração local, aqui uma nota de que, sendo verdade, e estou de acordo que havia, pelo menos da informação que nos chegou na administração local, algumas autarquias que estariam muito bem preparadas para este processo, e havia muitas entidades bem preparadas. Também é verdade que temos um setor que são mais de 3 mil entidades que têm que reportar com o novo referencial. Alguns deles e sendo um setor tão diverso, em termos de, com tanto universo tão alargado de entidades, havia alguma, e muitos deles são apenas freguesias, que não têm, nem todos têm a mesma capacidade de se preparar de forma atempada para estes processos. Havia, e chegou-nos a informação, ou nomeadamente ao meu colega da administração local, informação de que haveria várias entidades que fizeram questão e insistência para que não fosse já implementado, não teriam ainda em condições de o fazer. E é tudo.
Muito obrigado, Secretário de Estado. Sr. Deputado Fernando Rocha Andrade, do PS, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Secretário de Estado. Eu queria começar a fazer uma comparação, que é no livro do António Sentativo Perry, no Príncipezinho. O Príncipezinho chega àquele planeta em que está o rei, e o rei explica-lhe que se ele mandasse o general voar como uma borboleta, de flor em flor, e o general não cumprisse, a culpa não era do general, a culpa naturalmente era do rei, por ter dado aquela ordem impossível de cumprir. Bom, e eu acho que há uma parte desta discussão que tem a ver com o prazo que foi fixado na LEO. aliás, com a responsabilidade também do Partido Socialista, que votou favoravelmente aquela lei, daquele prazo, mas que era manifestamente impossível de cumprir quando comparamos com os prazos de implementação. E, portanto, acho que chegaríamos inevitavelmente, num momento qualquer, a esta discussão. Depois, já falámos nisto na última reunião, com o Tribunal de Contas, é preciso recordar que os primeiros 6 meses dos 3 anos, verdadeiramente, são anteriores à própria tomada de posse do atual governo. Foi uma transição de governos invulgarmente longa e que também é natural, acho eu, que um novo governo com uma nova maioria tivesse demorado um pouco mais a iniciar o processo. Portanto, eu daqui retive da audição do Tribunal de Contas a apreciação de que, se é verdade que se começou relativamente tarde a trabalhar, que o ritmo do trabalho é, neste momento, um bom ritmo. E, portanto, que o que seria importante neste momento é que tivéssemos um calendário, e retomas a expressão usada pela Sra. Magistrada do Tribunal de Contas, que interveio neste grupo de trabalho, um calendário exigente e realista. E eu acho que o Sr. Secretário de Estado tem uma excelente oportunidade de nos transmitir a esta Assembleia esse calendário exigente e realista no momento em que apresentar a proposta de lei, cuja intenção acabou de referir, relativa à recalendarização da própria entrada em vigor da restante lei de enquadramento orçamental. Eu acho que nesse momento é uma excelente altura para o Governo apresentar um calendário exigente e realista para os trabalhos e também para um conjunto de intervenções que verdadeiramente nunca foram calendarizadas, nomeadamente o conjunto de intervenções na legislação financeira do Estado, que são detalhadas no diploma que aprovou a lei ou cuja revisão é necessária. Era importante que tivéssemos um calendário de intervenções, e nomeadamente, especialmente relevante para esta Assembleia da República, que tivéssemos um calendário relativamente àquela legislação cuja aprovação também depende da Assembleia da República. E porque a Assembleia da República também tem um calendário, ou seja, porque o mandato desta Assembleia se esgotará no máximo algures no verão do próximo ano, que seria talvez importante que esse calendário incluísse o tempo suficiente para esses diplomas, que são reserva de lei, serem também apresentados e votados ainda nesta legislatura. Quanto às questões materiais que o Sr. Secretário de Estado refere, eu queria destacar como muito importante a questão da receita não fiscal, da necessidade de contabilizar corretamente o momento e para termos informação permanente da receita não fiscal cobrada, como, que é sempre o parente pobre em termos de informação. E queria destacar a questão dos programas orçamentais, nomeadamente pelo seguinte: nós temos, tradicionalmente, um problema na nossa, um dos vários problemas da nossa contabilidade pública é a incapacidade que temos de responder à questão quanto é que custa isto. Ou seja, sempre que falamos de uma atividade do Estado, e se pergunta, mas quanto é que o Estado gasta nessa atividade? Bom, a única resposta, a maior parte das vezes, honesta, é não sabemos. Não sabemos porque a despesa pública não é afetada corretamente. Há atividades, é afetada organicamente, mas não é afetada a missões. E seria absolutamente fundamental que nessa evolução da orçamentação por programas, que está basicamente por fazer desde que foi criada ainda na anterior revisão da lei de enquadramento, que tivéssemos uma orçamentação por programas que nos permitisse não só responder corretamente à questão quanto é que se gasta nesta atividade, mas também depois aferirmos e quais são os resultados dessa despesa, e eu creio que esse bom resultado seria de particular importância para o nosso Presidente do Grupo de Trabalho, que leva particularmente a peito e bem esse resultado neste processo.
Muito obrigado, Sr. Deputado, até pela consideração pelo Presidente do Grupo de Trabalho. Senhor Secretário de Estado João Leão, para responder.
Relativamente ao calendário, sim, penso que é isso que contamos propor, ou que juntamente com a proposta de lei venha um calendário, como o Sr. Deputado Rocha Andrade referiu, exigente e realista. E que, portanto, é um calendário em que adie no máximo a entrada da fase final do enquadramento até 2 anos e que esteja previsto a entrada antes disso de alguns aspectos do enquadramento orçamental e, além disso, adicionalmente, também esteja calendarizado as outras alterações legislativas que decorrem da nova lei de enquadramento orçamental. Algumas delas são matéria de reserva de lei e envolvem necessariamente o Parlamento e este grupo de trabalho e a COFMA nessa aprovação. Portanto, nós também contamos estar associado a fazer o levantamento de todas essas outras alterações legislativas e deixar claro tudo o que é reserva de lei e o que é que não é reserva de lei, para depois também se poder, de forma antecipada, debater essas alterações legislativas que têm sido pensadas. E, da nossa parte, acharíamos, também de acordo com o que o Sr. Deputado Rocha Andrade referiu, no início do primeiro semestre de 2019, ter estas propostas de alteração legislativa no Parlamento para que ainda nesta legislatura se possa concluir essa aprovação. O que é que eu gostaria também de referir aqui? Que há aqui uma dimensão que é muito importante, que é a parte da orçamentação por programas. Como vocês sabem, que nesta dimensão das orçamentações por programas, o que existe neste momento são programas, são ministérios. Não nos permitem responder àquilo que o Sr. Deputado está a referir, quanto é que custa isto. Dizem apenas quanto é que o Ministério gasta, pode gastar. Mas o que nos interessa é muito mais do que isso, é dizer, quanto é que um determinado programa ou uma determinada política, prevenção na área da saúde, por exemplo, quanto é que o Estado gasta nessa área e com que resultados. Isto exige, por um lado, que haja um trabalho que se pode começar desde já, até porque há um decreto de lei que vai estabelecer isso, quais é que são os critérios que devem, os critérios e os, que devem presidir à criação dos programas orçamentais. Os programas orçamentais devem, idealmente, também ser alvo de uma discussão académica e também aqui no Parlamento, quais é que são, como é que queremos ver apresentados e quais é que são as áreas em que queremos saber quanto é que custa isto, e também devem haver aqui uma discussão também de quais é que são os referenciais de comparação internacional, para saber como é que, quanto é que nós custamos a isto e como é que se compara com o que é que os outros países gastam nisto e como é que se compara com os resultados que eles obtêm. Agora, isto é algo muito exigente, existe também do ponto de vista de uma preparação dos sistemas de informação e um envolvimento de toda a administração para garantir de saber não quanto é que aquela orgânica ou aquela direção-geral gasta, mas saber quanto é que ela gasta naquele programa. Essa informação neste momento não se pode ser extraída, não se sabe, e isso tem que envolver um trabalho muito, não só ao nível da administração, mas de toda a administração para preparar-se para esta nova forma de preparar os orçamentos.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Dava agora a palavra ao deputado Paulino, na extensão do Bloco de Esquerda.
Muito obrigado, Sr. Coordenador. Sr. Secretário de Estado, obrigado pela sua exposição inicial. Estes processos são complexos, como bem referiu e toda a gente reconhece, e é recorrente os atrasos em Portugal, em mudanças desta natureza. Aconteceu com o POCAL, a entrada em vigor foi adiada sucessivamente várias vezes, 2-3 anos. O POCP nunca chegou a ser implementado pela Administração Central. Qual é que é, para si, a razão principal? Ou os prazos são fixados com um horizonte demasiado otimista? É a resistência à mudança, o fator humano, que pesa mais, ou são fatores tecnológicos a nível dos sistemas de informação o fator-chave entre estes três? E aqui, na questão dos sistemas de informação, penso que há margem para haver ganhos de eficiência, para o Estado estar melhor preparado para processos de mudança desta natureza, nomeadamente se optar por maior recurso às ferramentas de código aberto, em detrimento do código fechado, que cria dependência face a entidades externas ao Estado, a fornecedores privados, em particular dependência face a fornecedores externos ao país, o que, dado que está em causa a informação essencial dos organismos do Estado, coloca até o problema de segurança nacional, de segurança dos dados, da fidelidade, da integridade dos dados. E é um facto que recentemente vinha aí reportado num jornal de grande circulação, que não é uma característica exclusiva do nosso país, mas que é comum na Europa, se bem que aqui há o fator da dependência, há também o fator custo. E temos outros parceiros europeus, nossos parceiros europeus, economias muito mais ricas e que têm investido muito mais neste campo, tendo em vista maior independência face aos fornecedores e poupanças a médio e longo prazo, e isso está mais que demonstrado. E, portanto, o nosso país, com tantas dificuldades em termos orçamentais e em termos de contas externas, porque é que não se imita esses bons exemplos da Alemanha, da França, nomeadamente? A própria Comissão Europeia tem plataforma pública para desenvolvimento de ferramentas para a administração pública, em que, e, portanto, é do meu ponto de vista, é lamentável que não se invista mais neste campo, e que teria, com certeza, um contributo importante para a eficiência do Estado, para a poupança de recursos e para termos a administração mais apta à mudança, porque temos competência humana, temos técnicos qualificados, mas estão compartimentados, cada um no seu organismo, não comunicam entre si, e depois temos essa competência que não é aproveitada e é recorrentemente solicitado serviços externos, são externalizados a prestação de serviços nesta área da informática, e poderia não ser assim. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Secretário de Estado, para responder, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Curador. Sr. Deputado Paulo, na licitação, em relação à primeira questão do porquê este adiamento e quais é que são os fatores, eu penso que os fatores que eu todos podem, mais ou, uns mais do que outros, contribuir, mas destacaria o tal que penso que é de uma forma consensual, e até o próprio Tribunal de Contas e outras entidades estão de acordo, que é o prazo fixado era relativamente ambicioso, os 3 anos, e isso, a experiência internacional permite-nos ver que, na generalidade dos países, esta reforma demorou muito mais tempo. Nós temos que, em média, esta reforma demora entre 5 a 6 anos. Na França foram 5 anos, noutros países ainda foram ainda mais anos. E, portanto, o prazo inicial foi muito ambicioso, penso que foi também uma forma de tentar criar pressão para que se avançasse o mais depressa possível, mas já na altura se tinha essa consciência que era muito ambicioso. A relação aos sistemas de informação, a questão que coloca é muito pertinente, não é uma questão fácil e em alguns aspectos tem que se considerar até que ponto é que em algumas áreas o Estado tem a capacidade de desenvolver os seus próprios sistemas de informação, em outras áreas isso não é tão fácil e execuível. Nas algumas áreas, e como refere a sua preocupação de evitar que o Estado fique excessivamente dependente de uma entidade privada apenas, e no caso em que o Estado não possa ser ele próprio a desenvolver esse sistema de informação, muitas vezes é preferível haver, e pode ser preferível haver diferentes sistemas concorrenciais, em alguns casos, sendo fornecido por privados, mas também aí também tem que se avaliar a importância de até de ponto é que há grandes economias de escala e é melhor só um fornecedor, ou não é assim tão verdade, e nestes casos até é melhor não estar, evitar estar demasiado dependente de um fornecedor apenas e ter vários fornecedores. Esta é uma decisão que estamos sempre a avaliar com essa dupla preocupação que referiu, tanto quanto possível, naquele em que possa ser adequado o Estado desenvolver os seus próprios sistemas, E se não houver razões financeiras muito relevantes, é melhor o Estado não estar dependente de um único fornecedor e ter vários fornecedores que permitam que o Estado não fique demasiado dependente de apenas um só fornecedor.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Deputado João Almeida, do CDS-PP, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Secretário de Estado, colegas. Já estão colocadas grande parte das questões, Sr. Secretário de Estado. Obviamente nós temos também uma opinião relativamente à questão do tempo, que é mais relevante do que a questão de saber se o período de transição era suficiente ou não. Há aqui uma questão que é a do aproveitamento dos anos 2016 e 2017. O deputado Cristóvão Crespo já falou disso. Não ignorando a questão da transição de governos, mas este é um processo eminentemente técnico, não é um processo político. Portanto, a transição de governos tem algum efeito, mas tem mais efeito em outras matérias que estão pendentes de decisão política ou que pode a decisão política ser alterada e, portanto, tem uma certa instabilidade. Esta questão corria já tecnicamente, já estava tecnicamente em curso e não houve aqui uma identificação imediata de uma necessidade de alargar o prazo e não nos parece, embora o Sr. Secretário de Estado já tenha de alguma forma explicado isso, que tenha havido imediatamente um trabalho de definição de novos prazos e eventualmente de uma adaptação da metodologia para concretizar quer a lei, quer as alterações de sistemas que obriga a aplicação da lei. E, portanto, aí ficaremos, se calhar, sem saber se de facto, em que medida é que os 3 anos eram pouco e em que medida é que os 5, 6 anos não serão demais para aquilo que poderia ter sido também a eficiência do Estado num processo de transição legislativa como este. E isso era interessante porque o Sr. Deputado Paulino Ascensão também dizia agora, e é verdade, há um histórico que não é favorável à nossa capacidade enquanto país de promovermos este tipo de alterações em tempo útil. É verdade que aqui comparamos, o enquadramento que aqui está feito é certo, comparamos com outros países que também tiveram períodos longos, em alguns casos até mais longos do que aquilo que se prevê que seja o nosso, mas não queria deixar de fazer esta nota com uma conclusão em jeito de pergunta, que é: feita esta avaliação e promovida a alteração, está convicto o Sr. Secretário de Estado que esta é a mesma única que tem que se fazer e que, portanto, definidos estes prazos, que a administração tem todas as condições, a administração pública e todos os organismos envolvidos têm todas as condições para cumprir e não termos uma nova alteração, porque seria, eu diria, terrível que chegássemos a uma terceira legislatura em que tivesse que se fazer a alteração a um único processo de alteração da Lei de Enquadramento Orçamental, porque isto começou na legislatura anterior, não vai ficar concluído nesta, mas é desejável que o que passa desta para a próxima já seja só a execução e não seja a necessidade de novamente ponderar todo este processo. Nesse sentido, queria perguntar também, porque isso é relevante, nós, Parlamento, também temos responsabilidade nisso, em conseguir que isso seja assim, porque obviamente que estes prazos hão de pressupor um determinado prazo também para a parte legislativa. E é importante nós sabermos disso também. Para que isto funcione tudo bem, quando é que é expectável que o processo legislativo esteja concluído no Parlamento? E essa é a nossa responsabilidade. E depois vem a nossa pergunta, que é: para estar concluído na data tal, quando é que entram aqui as propostas de lei por parte do Governo, para nós também ponderarmos se é execuível ou não é execuível o Parlamento fazer o trabalho legislativo nesse período que é suposto para que se cumpram os prazos. Porque eu vejo aqui a indicação que ainda no primeiro semestre de 2018, nós estamos praticamente a meio do primeiro semestre de 2018 e no fim primeiro semestre de 2018 termina a sessão legislativa. E, portanto, é substancialmente diferente isto entrar em abril ou entrar em junho, que ainda é primeiro semestre. Mas do ponto de vista da conclusão do processo legislativo, quer dizer, em termos práticos, normalmente, que pode significar a conclusão do processo legislativo ainda nesta sessão legislativa, ou no caso de entrar em junho, provavelmente a conclusão só na sessão legislativa seguinte. E isto implica aqui uma deslocação do prazo que pode ter influência depois na concretização, principalmente em matérias que sejam de reserva de lei e que não permitam que o processo administrativo vá avançando sem saber questões, às vezes, de detalhe de alteração da lei. Depois, uma questão que tem a ver com algo muito prático, que é a data de entrada do orçamento na Assembleia da República. Nós tivemos este ano também uma análise crítica daquilo que foi o processo orçamental, acho que o Governo também partilha. Não foi o processo orçamental deste ano, esteve muito longe de ser o ideal e teve um constrangimento de tempo que prejudicou o debate do orçamento na especialidade. A questão da antecipação da entrada do orçamento para 1 de outubro pode ser um contributo positivo para que o debate do orçamento se faça em termos diferentes. Há outras reformas que nós próprios no Parlamento temos que fazer e temos que concretizar até lá, mas eu perguntava qual é a ideia do Governo relativamente a essa matéria, uma vez que não está condicionado todo o processo ao prazo final, se e quando o Governo considera que é possível antecipar a data de entrada do orçamento, beneficiando assim a sua discussão na especialidade. Depois, uma questão, essa sim, eminentemente técnica, que tem a ver aqui com a questão da framework e da referência ao COVID-5 e com o problema que quem conhece a administração pública sabe que existe, de muitas destas matérias estarem longe de se resolver, seja na lei, seja até na definição ou no desenvolvimento da lei, na definição que é feita do ponto de vista técnico geral, que depois muitas vezes choca com os sistemas. E o problema gravíssimo que existe na administração pública portuguesa de interoperabilidade de sistemas, que muitas vezes se verifica não apenas na comunicação de cada um dos ministérios ao Ministério das Finanças e, portanto, da interoperabilidade dos sistemas setoriais com os sistemas do Ministério das Finanças, mas muitas vezes até, dou um exemplo concreto, não sei se isso já avançou, mas há poucos anos era assim com o que se passava na saúde, em que os próprios sistemas de cada unidade, de cada hospital, muitas vezes tinham problemas de conseguir convergir para um mesmo sistema central do Ministério da Saúde, permitindo que os dados fossem todos tratados da mesma maneira e que os dados que fossem idênticos, o que obrigava, em alguns casos, a conversões para Excel para comparar e perder muita informação que cada um dos sistemas concretos permitia, mas que depois na conversão se perdia porque não era comparável com os que vinham dos outros organismos e, portanto, ficavam ali um pouco isolados também. Até que ponto é que, com as boas práticas do COVID-5, com a aplicação desta framework, nós vamos conseguir resolver esses problemas de interoperabilidade e melhorar também a informação orçamental, que beneficiará em muito dessa possibilidade.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Antes de passar a palavra ao Sr. Secretário de Estado, eu queria partilhar uma informação que tem a ver com uma questão que o deputado João Almeida colocou. De facto, a mesa e coordenadores aqui da COFMA teve já uma reunião e vai ter mais sobre a questão do processo orçamental. Para reavaliar o processo orçamental, e foi identificado, digamos assim, uma necessidade de 5 dias, mais ou menos, adicionais. E, portanto, nós vamos ter que, e por isso o input e a resposta que o Sr. Secretário de Estado vai dar a esta questão é importante, porque os tais 5 dias, grosso modo, só se podem arranjar de uma de duas maneiras, não é? Ou de facto antecipando a data, ou se não for viável a antecipação da data, tem que haver ali uma engenharia, digamos, dentro dos prazos de debate na generalidade e na especialidade, onde nós vamos ter que arranjar mais tempo, porque de facto não queremos que se repita este ano com o Orçamento de Estado de 2019 aquilo que se passou com o Orçamento de Estado de 2018. Portanto, apenas para dar esta informação, que ao nível, portanto, isto não responde à questão, é só até para, digamos assim, dar alguma informação que é importante para a resposta, mas que ao nível da mesa e coordenadores da COFMA, e depois isso obviamente será levado à Comissão e eventualmente até a Conferência de Líderes. Estamos a considerar que, de facto, temos que realizar aqui sim algumas alterações no processo orçamental. E, nesse contexto, de facto, é importante as respostas que possa dar às questões que foram colocadas. O secretário de Estado tem a palavra agora para responder.
Muito obrigado, Sr. Governador. Respondendo aqui às questões colocadas, queria destacar aqui uma coisa que nem sempre fez referência na sua intervenção, de que nós estamos muitas vezes atrasados. Uma coisa é estarmos atrasados face a uma previsão que foi feita, que pode ter sido ambiciosa, não é? Outra coisa é se somos Portugal um país atrasado nestas dimensões. Se conseguirmos, e como nós temos intenção de conseguir, de cumprir com adiamento até 2 anos da reforma, Portugal será, portanto, mais 2 face aos 3 que há previa, Portugal será um dos países do mundo mais avançado nesta dimensão. Ou seja, países, isto aqui é consensual, há poucos países, e, portanto, esta experiência internacional que eu refiro aqui não engloba muitos países, alguns, e com esta ambição com que está presente na nova lei de enquadramento orçamental, poucos países avançaram tanto. Temos o exemplo da Nova Zelândia, ou alguns outros poucos países conseguiram reformas que permitem esta inflação. Para dar um exemplo, países da Europa continental, como a Alemanha, em muitas dimensões, nomeada, por exemplo, a ter uma informação que permita rapidamente partir de uma lógica de caixa para uma lógica de compromissos e fazer uma estimativa do déficit em contas nacionais, que é o que, na última análise, nos interessa, estão numa fase muito, muito anterior à nossa. E, de alguma forma, às vezes, os países, não os países da Europa do Norte e Central, mas mais os países da periferia, muitas vezes são mais ambiciosos nesta reforma. Portanto, Portugal aqui destaca-se como um dos países com mais ambição. E, aliás, eu tenho vindo algumas conferências internacionais, conferências até realizadas em Portugal, algumas até promovidas por outras entidades, e temos trazido especialistas e eles ficam impressionados com a ambição da reforma e dizem que isto pode ser importante também para Portugal, perante o exterior, credibilizar a informação financeira que tem e dar mais credibilidade e confiança nas nossas, em relação às finanças públicas. Porque aqui um aspecto importante que também é que, portanto, os prazos que vamos apresentar de mais 2 anos são exigentes, não vou dizer que não, mas realistas. São execuíveis, a informação que temos das equipas que estão trabalhando nesta área e das pessoas com quem temos contactado pensam que é possível executar esta reforma no prazo de 2 anos. É exigente, é. Mas nós temos confiança que conseguimos implementar nos 2 anos, a generalidade das principais alterações. Há dimensões que são mais exigentes, que são, como eu referi, que são as últimas a entrarem em vigor, que têm a ver com as demonstrações financeiras provisionais e a parte de orçamentação por programas, uma verdadeira orçamentação por programas com base numa análise de custeio é mais exigente. Tudo o resto, temos confiança que até podemos entrar em vigor ainda antes desses 2 anos adicionais. Em relação à questão que colocou do... Portanto, nós contamos é apresentar até ao final de abril uma proposta que esta proposta passa sobretudo por recalendarizar o que estava previsto na lei que criou a nova lei de enquadramento orçamental. Isso remete, portanto, passa por adiar a entrada em vigor da nova lei de enquadramento orçamental e daí também decorreria a entrada em vigor da entrega do Orçamento de Estado, da data de entrega. Nós consideramos que isto é sempre prejuízo, nós estamos todos conscientes que os prazos são sempre exigentes e a todos os níveis, não é? São exigentes para o Governo antes da entrega do Orçamento e depois para a Assembleia na sua análise, apreciação e aprovação. Este ano ainda foi especialmente complicado porque, como todos sabemos, aconteceu os incêndios de 15 de outubro e implicou refazer vários aspectos do Orçamento com propostas que foram depois discutidas e apresentadas na especialidade. Que trouxe ainda uma complexidade adicional a este processo, mas nós entendemos que nesta fase que se pondera, mas que achamos que nesta fase o ideal seria alterar e adiar a entrada em vigor dos artigos da nova linha de orçamental, incluindo a da entrega do Orçamento de Estado, sem prejuízo desta discussão ser mais amadurecida entre quer o Governo e o Parlamento sobre esta. Em relação à outra questão que colocou, é de facto importantíssimo. Portanto, a questão de interligação dos sistemas locais e dos sistemas centrais é uma das razões por muitas vezes nós demoramos mais não sabemos exatamente se o Governo, e o Governo e as entidades que controlam a execução orçamental demoram muito mais meses a ter uma percepção rigorosa de qual é que está a ser a evolução orçamental. Portanto, normalmente só a partir de março é que temos uma ideia mais precisa e alguma dessa informação que está, muita da informação sobre a despesa e sobre a receita não fiscal, nós não temos de forma, ao momento, atempada em posteriormente. Pois outra informação relevante, que tem mais uma lógica de compromisso, que tem a ver com os balancetes que vêm das empresas, sobretudo empresas públicas e outras entidades em que é feita uma análise a esse tipo de informação, é feita, é enviada neste momento ainda por Excel e depois é à mão, é que é feito portanto, o que esta reforma pretende é, não, isto passaria a ser tudo a participar dentro de um sistema integrado e automaticamente se teria essa informação que conseguiríamos ter uma percepção ao momento, tanto quanto possível, da evolução das contas ao longo do ano. Pois. E isso também nos permite, muitas vezes, quer o Governo, quer ao Parlamento, através da UTAL, ter muito mais atempadamente uma percepção de como é que estão a decorrer a execução orçamental do ponto de vista mais relevante, que é da ótica de contas nacionais. E neste momento, esta é uma área em que para nós entendemos que é muito importante, que é a área que referiu, em que está a ser feito um trabalho que já está bastante avançado, ainda é exigente, porque ainda tem uma parte de ao nível do sistema de informação que ainda tem que ser melhorada, mas que é uma aposta muito importante, porque é crucial para se poder avaliar a execução orçamental. Obrigado.
Os deputados, fizemos uma ronda, que é o que costumamos fazer. Não sei se há alguma questão muito rápida que tenha ficado por que ainda queiram colocar. Caso contrário, também pergunto ao Sr. Secretário de Estado se quer acrescentar alguma coisa. Não sendo esse o caso, agradeço a todos a vossa presença e damos esta audição por encerrada. Muito obrigado a todos.